Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast continua naquela linha de entrevista. Hoje eu vou contar com a participação do Caio Dall'Acqua, acadêmico do curso de Física, e a gente vai trocar uma ideia aí sobre programação física, computação, Science Vlogs Brasil, Via Saber e mais um monte de coisa aí. Então, Caio, se apresenta aí.
Gente, um prazerzão estar aqui com vocês. É sempre uma satisfação falar dos temas que eu gosto. E o Cadu parece que vai pegar em vários temas que eu gosto, não só um sozinho. E eu trabalho com divulgação científica, né? Faço parte do Science Vlogs Brasil, tenho um canal no YouTube. Fui um dos fundadores do Via Saber, que é o projeto responsável pelo evento Pergunte a um Cientista, que levava cientistas para as ruas e tal, antes da pandemia, obviamente. E aí estamos esperando a pandemia passar para voltar com tudo. Então é isso, aí o resto a gente vai desenrolando no meio da conversa.
Show de bola, show de bola. Galera, então, antes da gente começar o nosso bate-papo, aquelas merchandising que eu tô acostumado a fazer. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá youtube.com/fisicalogia para ter um contato mais direto comigo. @fisi_cadu no Twitter e no Instagram. Lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast que a gente conversar aqui hoje. Link do canal do Caio, as redes sociais dele. E se você quiser ter um contato um pouco mais direto com ele, entre em contato com ele aqui também, tá? Por direct no Instagram, entre outras coisas aí. Mas chega de conversa fiada, vamos pro que interessa, que é o nosso bate-papo. Bom, Caio, seguinte, mano. Toda vez que eu trago um convidado, eu faço uma pergunta que é duas perguntas. A primeira e a última são as mesmas. Aí o resto a gente vai desenrolando. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte, mano. Quando que a ciência entra na sua vida?
Cara, essa é uma pergunta, assim, bem interessante porque entrou muito tarde. Ao contrário das pessoas que por exemplo, meus colegas de curso, que estudam comigo lá na USP e tal, mesmo de outros cursos, a maioria deles, se você for ver, começaram bem cedinho, né? Com ciência e tal, gostava desde pequenininho. Mundo de Bigman, qualquer coisa assim. Uhum. No meu caso, não. Eu era um péssimo aluno de ensino médio, escola pública. Péssimo, assim, horrível. E, pois é. E assim, eu não gostava. Tanto que física, na verdade, eu acho que minha pior professora do ensino médio foi de física. Eu acho que eu posso dizer isso. No sentido de, sabe, de eu não gostar mesmo. E, beleza, passou um tempo, eu comecei a tomar gosto por estudo porque eu queria ter uma vida um pouquinho diferente. Eu trabalhava com coisas muito braçais e tal, e não era muito meu estilo. E aí eu comecei a estudar programação. Programação entrou mais cedo na minha vida. Fiz um curso técnico em informática, com ênfase em programação. E depois veio a hora de escolher o vestibular. E foi aí que eu, sem querer, olha que louco. Eu estava no trabalho, eu trabalhava na Sabesp. Sabesp, para quem não conhece, cuida da questão de água, assim, né, para distribuir em São Paulo e tal. E aí eu trabalhava na Sabesp como técnico em informática. E sabe aquele negócio antes do horário de almoço, assim, sei lá, umas 11 e pouco, tá todo mundo meio acabado esperando o horário do almoço para ir comer. Aí eu fui assistir um videozinho no YouTube, tava lá vendo umas coisas, de repente aparece uma sugestão para mim de um vídeo do Carl Sagan. Uhum. Aquele em que ele explica como seria se a realidade fosse bidimensional.
Sei qual que é.
Né? E, mano, é muito louco. Aquilo, quando eu vi, eu terminei de ver, eu fiquei arrepiadaço. Eu fiquei, tipo, não acredito, esse bagulho é muito foda. E eu não sabia o que era aquilo. E aí eu falei, tá, o que é isso? Eu fui pesquisando. Ah, isso aqui é física, mano. Uhum. E foi aí que começou, tá ligado? Foi uma coisa super do nada, assim. E bem assim, às pressas. Foi, tipo, alguns meses antes do vestibular. Uhum. Deu, quando eu tinha que escolher, né, o curso e tal, menos de um ano, assim, do vestibular, que eu comecei a descobrir. Aí descobri o Carl Sagan, Cosmos e, mano, daí não teve volta.
Aí virou uma bola de neve.
Foi assim.
Aí foi uma reação em cadeia. Pô, que massa, mano. Porque, tipo assim, é diferente da grande parte da população que se interessa, assim, pela ciência, começa cedo, mano. Tipo, a maioria dos caras que eu trouxe aqui pra trocar uma ideia, quando eu perguntava assim, falava, não, foi aqui em casa, foi brincando com um dinossauro e tal, e aí, tipo, quando você falou isso, eu também tenho uma uma coisa um pouco mais tardia, mesmo eu tendo um contato um pouco mais direto com a ciência desde cedo, mas eu comecei fazendo engenharia e depois eu mudei pra física, tá ligado? Então, tipo, meio que eu mudei a chave aí também tarde, entre aspas, aí. Uhum. Mas, assim, é um bagulho massa pra caramba. E, assim, então isso aí te chamou a atenção pra física. E aí eu queria saber por que a física, tipo... Depois que você viu o Carl Sagan explicando essa parada bidimensional, que é, mano, é muito louco isso aí, velho. Tipo, é muito massa. Quem já viu o vídeo sabe o que eu tô falando. E aí foi a partir daí você falou, mano, vou fazer física?
Então, é que eu fui descobrindo que muitas perguntas realmente profundas que me interessavam estavam na física.
Saquei.
Então, tipo, sei lá, o que é o tempo? Como que o universo começou? Qual que é a menor coisa possível? Qual que é a maior coisa possível? Uhum. É tudo determinado? Então, mano, são umas perguntas, assim, que mexem com a gente, sabe? E eu gostava disso. Eu já sabia que eu gostava porque, sabe aqueles documentários de, sei lá, bem baixo nível, assim, de Discovery Channel, esses negócios que Sim. apelava pra uma uhum. coisa nada a ver? Tipo, aliens da vida, assim? É, sempre me fisgava, tá ligado? Eu parava e assistia tudo, mesmo sabendo que no final não ia ter nada.
Uhum.
E eu não sabia por quê. E eu nem sabia que era porque eu gostava de ciência, sei lá, nem sabia, descobri depois. Mas era porque eu gostava dessas perguntas fundamentais. E a física veio como uma forma de eu escolher uma área só que me permitia estudar seriamente várias dessas perguntas ao mesmo tempo.
Isso aqui.
E, tipo, a filosofia foi uma coisa que eu considerei também, porque uhum. ela tem muitas perguntas interessantes. Só que a física, ela entrou com um aspecto pra mim que ela me deu esperança de que algumas dessas perguntas a gente conseguiria responder.
Entendi.
Saca?
Uhum.
Então, eu falei, ah, meu, isso aqui dá pra medir, então talvez a gente consiga. E aí eu prefiro dedicar minha vida nesse negócio que eu acho que é mais próximo, assim, da minha realidade e tal.
Uhum.
E foi isso, velho. Foi a questão das perguntas fundamentais e até hoje... Eu cada vez sou mais apaixonado por pergunta difícil. É isso.
eu te entendo. E tipo assim, mano, você falou que fez, tá fazendo física aí na USP, né? No Instituto de Física da USP. Eu queria saber assim, mano, como que é o curso de física na USP, tá ligado? Porque eu troquei ideia com a galera que fez física na UFMG. Troquei a ideia com a galera que fez física na Federal do Rio e outras pessoas também, mas da USP, acho que tu é o primeiro representante da física, do Instituto de Física da USP. Como que é o curso de física na USP? Tipo, como que é o processo pra entrar aí, o vestibular e tal? Conta um pouco como que é o curso de física na USP aí pra galera que tipo, tá escutando esse podcast e às vezes se interessa em fazer física na USP, saca?
Uhum. Bom, a USP ela tem vários campos, né? Na primeira vez que eu entrei, na verdade, foi no campus de São Carlos, porque é lá que tinha o curso que eu queria. Eu não comecei exatamente com física. Na verdade, eu comecei com física computacional. Que é uma pira que a gente pode entrar depois e ver o que é física computacional, mas
vamos
o resumo da ópera é que é uma mistura de ciência da computação e física, e por isso que me pegou. Uhum. Eu já programava, enfim. E aí depois, como minha família é daqui de São Paulo, eu acabei precisando voltar para São Paulo e transferir para física daqui de São Paulo.
Uhum.
Mas o resumo da ópera é que o Instituto de São Carlos, ele é muito mais experimental e também computacional. Essas duas partes lá é, tipo, muito, muito forte.
Tô ligado.
Não que a teoria não seja, mas em termos de quantidade de pesquisadores, sabe, de projetos uhum. e tal. E aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, a parte teórica já é muito pesada. E então, acho que a grande diferença prática aí seria essa. Se tu quer teoria ou computação, eu recomendo dar uma olhada nos cursos lá de São Carlos. E você quer... Eu falei teoria, não? Falei teoria, né? Falei errado. Ah, merda. Se você quer experiência e programação, aí tu vai lá pra São Carlos. E você quer teoria, vem aqui pra São Paulo. E o curso, assim, nos dois lugares, é muito difícil, velho. É muito pesado. Tipo, não tem como. É física, sabe? Não dá pra escapar.
Tá ligado?
Então... Então, o primeiro ano, eu acho que é o mais difícil pra todo mundo que entra sem um bom ensino médio.
Uhum.
Eu, por exemplo, nunca fiz cursinho, nunca fiz escola paga, nem estudava na escola pública que eu tinha. Então, foi assim, um degrau que eu tive que, sabe, ralar pra passar. E a dificuldade do primeiro ano vai acontecer pra todo mundo que não teve um ensino médio muito forte. Pra quem teve, não tanto, mas ainda assim vai ser um baque. Mas aí, a partir do segundo ano, já começa a nivelar. Então,
Sim.
isso é só pra dar uma motivação aí pro pessoal que, se você tem um ensino médio fraco, dá pra pegar de boa. De boa não, você vai sofrer, mas você consegue.
Tô ligado. Isso aí que você falou, me chama, tipo, contando sua trajetória aí de escola pública, porque Isso da vida inteira em escola pública também, quando eu entrei na faculdade de engenharia, também foi um... Rapaz, foi um baque. Porque, mano, você tá ligado, você estudou na escola pública, você sabe que, tipo, é diferente. E aí, quando a gente... Aí, mas depois que passa o primeiro ano, acho que meio que, igual você falou, nivela, e as coisas começam, entre aspas, a ficar mais tranquilo. E aí, tipo assim, você falou que fez, que entrou na física computacional lá em São Carlos. Então vamos conversar um pouco de computacional, porque hoje, meu TCC é em cima de computação quântica. Então, eu meio que sei um pouquinho também de física computacional, é uma área da física que chama bastante atenção. E, assim, você falou que fez o curso técnico mais voltado à programação, você aprendeu a programação e depois você fez para física computacional. O que te chamou a atenção na física computacional, assim, pra você falar, cara, vou fazer isso aqui, porque é isso que brilha meus olhos?
Então, meu caso é muito estranho, porque eu sou apaixonadérrimo por teoria, por papel e caneta. Eu adoro, velho. Adoro fazer conta, tipo, adoro mesmo. E, e experiência definitivamente não é pra mim.
Uhum.
Aí eu tava naquela época que eu tinha acabado o curso técnico, eu me dava relativamente bem com programação, tanto que, enfim, depois do técnico, eu ganhei um intercâmbio pago pela ETEC, que na época eles davam, eu fui pra Boston, conheci MIT e Harvard lá, foi mó legal. E tudo isso foi com programação, eu não era um bom aluno em nada, mas em programação eu conseguia levar numa boa. Eu queria usar um pouco disso também quando eu entrasse, porque eu já sabia que eu estava defasado na parte de física, na parte de matemática. Então eu pensei, como que eu consigo usar minhas habilidades para conseguir também ter um espaço ali e tal? E aí eu descobri esse curso de física computacional. Mas não foi uma coisa totalmente, assim, só do que eu tinha já. Porque eu fui descobrindo que física computacional é o futuro próximo da física.
Sim.
Basicamente é isso.
Uhum.
Qualquer área, praticamente, que você vá, tu vai usar computação.
Bem assim.
E eu não tô falando computação, assim, de você abrir um Word, abrir um Excel. Não, tô falando realmente simulações computacionais, sabe? Ou análise de dados, sei lá. Então eu queria já meio que tá à frente, pegar essa onda pra quando viesse a demanda,
você já tem
que vai vir.
Uhum.
Isso, já, você já tá pronto e não fazer como acontece. É, na maioria, na verdade, dos cursos, é no mestrado e doutorado que você começa a ver computação mais sério.
Uhum.
Agora tá mudando, mas antes era mais assim. E é meio treta, né? Porque o mestrado já é difícil, o doutorado já é difícil. Então, foi meio que isso. Eu percebi que, tipo, computação era o futuro. E no caso da astronomia, por exemplo, meu, hoje em dia, não é mais telescópio.
Não mesmo.
É computador,
sabe? Análise de dados total.
Exatamente. Então, a coisa mudou muito.
Sim, sim. Isso aí que você falou, cara, tipo, foi um dos motivos pra escolher o meu tema de TCC. Porque, tipo, eu lembro que eu tava à toa, assim, na graduação. Tipo, à toa, assim, eu não sabia ainda pra onde que eu ia. E aí, o professor, que eu tava num projeto de extensão, um professor amigo meu, que hoje é meu orientador, ele falou, você já escolheu o tema de TCC? Eu falei, pô, tô rodado, não sei nada ainda. Aí ele falou assim, ó, tô com uma ideia interessante aqui de física computacional, mexendo com computação quântica e tal, usando a equação de onda aí pra entender o bit quântico. Aí eu falei, cara, duas coisas que me chamam bastante atenção, computadores e mecânica quântica. Eu falei, vambora. E aí comecei, e justamente por causa disso, pra, tipo, uma hora vai convergir pra isso de verdade. Já tá caminhando. E eu queria estar na frente, entendeu? Então foi esse um dos motivos pra escolher isso. E aí você, tipo, você falou da astronomia. No último podcast que eu gravei com o Thiago Gonçalves, lá do Instituto da Federal do Rio, lá do Observatório do Valongo, ele falou assim que eles precisam que durante 4 meses num supercomputador tá fazendo processamento e tal, porque ele estuda a formação e evolução de galáxias. Então ele pega um supercomputador, coloca a quantidade infinitas ali de cálculo, de coisas, e aí deixa ele trabalhando durante 4 meses pra ver e começar a fazer simulações aí pra ver se é parecido com o que é observado. Aí eu perguntei pra ele assim, cara, se fosse em computação quântica, quanto tempo demoraria pra fazer esse processamento de dados? Aí ele falou assim, cara, do jeito que eu conheço os astrônomos teóricos, eu acho que a gente usaria os 4 meses e colocaria muito mais ingrediente nesse bolo. Porque seria muito mais... mais próximo da realidade, tá ligado? E aí, tipo assim, quando você falou de física computacional, me remete a duas coisas. Uma, acho que eu li no seu Media Kit, você falou assim que a programação é a nova alfabetização. E aí eu queria saber assim, cara, como que você vê o ensino hoje de computação? Voltado pegar ensino médio, assim, por exemplo, tá ligado? Tipo, tentar quebrar um pouco do que está acontecendo e mostrar, cara, a gente tem que aprender isso. Como que você acha que isso vai desenvolver no Brasil e tal?
Cara, o Brasil é sempre um caso difícil, né, de prever, porque as coisas aqui acontecem de um jeito muito peculiar, o do nosso, né?
Uh-huh.
Mas assim, é inevitável a necessidade das pessoas entenderem o básico de programação. Isso não quer dizer que elas precisam se tornar programadores, programadoras. É que se você tem o básico, você consegue entender, por exemplo, que não é uma pessoa que fica analisando o seu vídeo do YouTube. É um robô. Esse robô, ele está sujeito a algumas coisas, está sujeito a, por exemplo, preconceitos, está sujeito a uma série de coisas que vem da gente.
Sim.
Mas, enfim, ele está lá. E ele tem esse jeito de funcionar, que às vezes é um jeito duro, né? Se tal coisa acontecer, então isso. E às vezes não é um jeito duro, às vezes é pegando seus dados e entendendo alguma coisa sobre você. Então, eu penso que nem o Carl Sagan falava, né? A gente vive numa sociedade imersa por tecnologia, ele falava com outras palavras, e quase ninguém entende alguma coisa sobre tecnologia, ciência e tecnologia, né? No caso. E isso é péssimo, porque você não consegue ler o mundo ao seu redor. Então eu acho que programação é justamente pra gente conseguir ler o mundo, pra gente conseguir ver um Facebook e mais ou menos saber o que tá rolando, pra você conseguir ver um robozinho que daqui a um tempo vai ter na nossa porta, entregando coisa e tal, drone, carro autônomo, uma série de coisas. Então, nesse sentido, assim, cara, extremamente necessário. Se o Brasil quiser realmente figurar entre os primeiros países do mundo, ele não só precisa alfabetizar a galera em relação à programação, como tem que educar em relação à inteligência artificial. E tá no momento agora, é esse, assim, tipo, ó, próximas décadas, o negócio vai vir como um, tipo, acho que uma onda que a gente nunca viu, até mais forte do que da computação pessoal.
Uhum.
E, agora, para ensinar programação é uma coisa muito difícil porque exige recurso, né? Você precisa ter o PC. E a gente vive num país muito desigual. Então, eu, se tivesse aula de programação nas minhas escolas do ensino médio, cara, eu acho que eu ia odiar. Porque, tipo, os PCs ruins pra caramba. Você tem pouco tempo pra usar, sei lá, um monte de criança e pouco professor pra explicar. Então, eu acho que se a gente quiser ensinar programação do jeito da hora, precisa começar tendo salas pequenas, pra você ter atenção ali.
Uhum.
Porque programação é muito aquele negócio de você testa na hora e vê o resultado. Então, é muito feedback, né?
Sim.
Só que até o aluno pegar esse jeito de conversar com o computador, precisa ali ter alguém pertinho. Então, eu penso que ensinar programação pode ser uma coisa muito legal, transformadora. A maioria das pessoas consegue aplicar em qualquer área, velho. Qualquer área que você for atuar, ou com mais profundidade ou com menos profundidade, dá pra você usar a computação e se dar bem com isso. Então, pra ensinar, eu acho que precisaria isso. Curso, poucas pessoas numa sala, um professor atencioso, computador bom. E por esse motivo, eu acho que a gente tá um pouco longe de conseguir.
Uhum.
Pra nossa sorte, o YouTube tá aí. E, enfim, tem muito material. Basta a gente mostrar pras pessoas que isso existe e que pode transformar a vida delas. E aí, torcer pra que elas pesquisem e comecem a ir por esse caminho.
Sim.
Ah, só um ponto para fechar. Eu penso que, inclusive, em algum momento seria interessante vestibular, usar a programação como um meio de te avaliar. Num primeiro momento é ruim porque nem todo mundo tem um computador.
Uhum.
Isso eu concordo. Mas, por outro lado, existem pessoas que programam e que elas contribuiriam muito para a academia se elas entrassem.
Com certeza.
Só que elas não são avaliadas por isso.
Uhum.
Mesmo em ciência da computação, é meio doido isso, sabe?
Tipo, você faz vestibular para ciência da computação e te pergunta na sua específica se você sabe de física e matemática.
Exatamente, então é complicadíssimo. E não precisa ser assim, você ir lá e fazer um código. Pode ser lógica de programação, que seja.
Sim.
Sabe? Mas enfim, eu tenho essa opinião já há um tempo e ela continua comigo.
Não, show de bola. Eu dou aula de robótica na escola que eu trabalho, na escola particular aqui da minha cidade. Eu sou professor de robótica, dou aula pro ensino médio e a gente trabalha com Arduino, tá ligado?
Então, tipo, que legal.
Isso é massa porque a gente tá... O ano passado era pra ter feito, mas aí por motivos pandêmicos não foi possível. Mas esse ano a gente vai criar, é o nosso objetivo de criar e o sinal da escola. Sabe, fazer a programação do sinal da escola toda automatizada. Aí tem um... Ah, mas pode, dá pra comprar e fazer automático. Não, a gente sabe que dá pra comprar, mas é mostrar pro aluno como que é feito. Sabe, em cima do Arduino, fazer tudo e fazer bonitinho, mostrar pra eles como que é feito. Então, tipo assim...
Isso tá no mundo real, né?
Sim, aí tipo, a gente já compramos as coisas, vamos fazer a automação das nossas... Porque tem uma, como você falou, tem uma sala pequena e são, tipo, é pro ensino médio, e a gente juntou as 3 turmas, primeiro, segundo e terceiro ano, porque são poucas, né? Não é obrigatório. É tipo, só que aí a partir do momento que você começa, tem que ir até o final do ano, sabe? Então, tipo, a gente tem acho que 14 alunos, e aí eu sou o professor. E aí a gente comprou as coisas, vamos fazer a programação para pro ar-condicionado da sala regular sozinho, sabe? Ele sempre manter 23 graus e a umidade em 70%. Então, tipo assim, a gente já tá começando, e a molecada que tá fazendo, tá curtindo. E aí, tipo assim, tem um aluno meu que ele falou assim, cara, dá pra resolver exercício de matemática desse jeito? Eu falei, com certeza? Claro que dá, é sério. Aí eu tava ensinando pra ele como que é feito algumas coisas, tipo, PA e PG, ele é do primeiro ano do médio. Aí ele falou, cara, dá pra resolver só colocando isso assim? Eu falei, com certeza, mano. E tipo assim, isso brilha o olho da molecada, sabe? Então tipo assim, você falando isso aí, ah, salas pequenas, realmente, porque se fosse uma sala maior, acho que não conseguiria fazer isso, entendeu? E aí a gente começa a observar que... Realmente, igual você falou, a gente vive num país muito desigual, precisa de muita coisa, e só é possível porque, tipo, é numa escola privada e tal, a gente sabe das desigualdades. Mas, assim, isso é massa porque aguça a curiosidade da molecada e eles fogem um pouco do tradicionalismo. Então é uma parada bem mais autônoma, sabe? Tipo, a molecada vai porque quer e eu só falo assim, ó, mano, esse código aqui tá errado. Aí ele tem que se virar pra procurar, é meio que autônomo, sabe? Tipo, eu falo, não é assim não, isso aí tá, tem um dois pontos aí, tem um ponto e vírgula aí, tá errado isso aí. Isso é massa, porque a molecada fica interessada em tentar resolver os problemas, sabe? Tipo, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo? Claro que dá, se dá pra pensar, dá pra fazer, eu penso desse jeito, entendeu? Isso é muito massa, velho, isso é louco pra caramba. E tipo assim, ah, sim, com certeza. E assim, Caio, indo um pouco lá pro YouTube, você tem um canal no YouTube, e eu queria saber de você, quando que surgiu a ideia do canal?
Cara, eu tinha, ó, isso tem a ver com esse papo de desigualdade também. Quando eu entrei na USP, o meu mundo mudou completamente. Eu troquei de cidade, fui morar sozinho, no caso com a minha namorada da época. E aí, tipo, a gente foi fazendo amigos e eu fui vendo que, meu, a galera tá em outro universo. É o pessoal que veio de um outro mundo, muito diferente do que eu vi, e eu tinha conversas de corredor na USP que eu queria gravar e mostrar para as pessoas, porque eram muito boas, sabe? Tipo, negócio assim, tá trocando uma aula, tem uma aula das 8 às 10 e outra das 10 à meio-dia. Aí tem um intervalo aqui no meio. Nesse intervalo, você fica ali no corredor, tá passando um colega seu ou um professor, você troca uma ideia sobre buraco negro, sei lá, você pergunta qualquer coisa e vem uma resposta foda, sabe? Vem um bagulho assim, profundo, correto, e tipo... Cara, eu queria gravar pra mostrar pras pessoas, porque eu sabia que os meus amigos daqui de onde eu vim, eles nunca iam ter acesso sequer a essas conversas. Eu não tô nem falando das aulas, sabe? Eu tô falando só de uma trocação de ideias e tal.
Tô ligado.
E foi isso que começou a me puxar. E aí, o primeiro ano, eu decidi, logo que eu entrei na USP, antes de ter as aulas e tudo, que eu não ia pegar projeto extra, porque eu queria sentir o ritmo. Então, deixa eu ver como é que é isso aqui, deixa eu ver as possibilidades, porque a USP, ela... tem muitos projetos extras, ela tem uma estrutura muito grande. E, cara, o aluno chega lá, você começa a ser oferecido para um monte de projeto. E é tudo coisa legal, é de robótica, é de astronomia, sabe? E aí você fica querendo pegar tudo, mas não pode, porque senão arregaça com você em relação ao tempo.
Verdade.
É. Aí o primeiro ano eu não peguei, né? Beleza. Quando chegou no segundo, eu falei, é agora. Vou abrir um canal e vou gravar com os professores. E na época eu lembro que os meus colegas, quando eles começaram a ver os primeiros vídeos, eles falavam, Caio, mas como assim você grava com os professores? Eu falei, ué, eu bato na porta deles, pergunto se eles querem gravar sobre assunto X e a gente grava. Então, o aluno, os próprios alunos, eles tinham uma distância muito grande com os professores. Enquanto eu não, já fui metendo a cara e já falei, ó, mandava e-mail, falou, ó, tem esse canal, vamos gravar?
O não já tinha, né?
O não já tinha. Não, e vou te falar, eu acho que eu nunca recebi um não feio, assim. Os nãos que eu recebia eram de, tipo, agora eu não posso porque eu tô muito ruim da cabeça, tô com muito pouco tempo, ou não posso porque eu não quero gravar, eu tenho vergonha, qualquer coisa assim, sabe? Mas todo mundo me deu suporte, todo mundo falou, continue, se quiser eu te indico pra um outro professor. E foi assim, velho, e aí comecei a gravar com os professores, fiz algumas aulas de programação e daí o canal surgiu meio que assim, sabe, com a vontade de levar a conversa de corredor pra população.
Show de bola. E aí, você tem o canal, e aí hoje o seu canal, ele recebe o selo do Science Vlogs BR, né? E como que foi? Como que foi, tipo assim, receber o selo? Como é que é fazer parte da comunidade?
Mano, assim, primeiro que uma satisfação imensa, porque se vocês forem olhar os canais que estão lá, tem uma galera muito boa. Muito boa mesmo, assim. pessoal sensacional em todos os aspectos. É, tipo, profissional de estar fazendo um conteúdo de divulgação ótimo e pessoal, porque é uma galera que se ajuda, é um pessoal cabeça, sabe? Tipo, empáticos. Então, já começou que isso, por ter esse contato com esse pessoal, mudou bastante a minha perspectiva em relação à divulgação. Porque antes eu ficava muito isolado de outros projetos de divulgação. E com o Science Vlogs a gente consegue estar junto ali e trocar ideia, colaborar, se apoiar quando as coisas dão errado, porque elas dão errado, e aprender também. A gente direto joga coisa lá, ensina, explica, aprende e tal. E quando eu entrei, a gente começou numa vibe de tentar, tipo, trazer projetos que não são convencionais para o Science Vlogs. Por exemplo, eu conversei bastante para a gente trazer a USP, o canal da USP, para o Science Vlogs Brasil.
Uhum.
E num primeiro momento pode parecer estranho, né? Tipo, meio nada a ver, assim.
Uhum.
Mas, por outro lado, se for pensar, é super interessante que a universidade esteja próxima dos divulgadores. Porque a universidade produz o conhecimento. Uhum. Divulgadores comunicam. Então, essa troca... E tá lá até hoje o canal da USP, o Ciência USP. Deu super certo. E assim, é um começo de várias coisas que foram acontecendo, o Drauzio Varella também entrar no projeto. Então, vai dando um peso que forma uma comunidade que realmente tem uma voz. E o nosso propósito era esse, era ter voz para conseguir fazer alguma diferença aí em termos de ciência e tecnologia. E aconteceu a pandemia, né? Aí deu uma bagunçada em todo mundo. Mas, em breve, imagino aí que a gente deva estar voltando com, sei lá, inscrições novas e tal. E, enfim, é um projeto maravilhoso. Assim, eu falo hoje, se eu fosse rico, milionário, com certeza eu ia chegar no Science Vlogs e falar, tô aqui um milhãozinho. Porque, mano, merece, sabe? É um projeto lindo.
Não, tipo, com certeza, com certeza.
É a vanguarda, assim, todo aquele monte de merda que o pessoal tá fazendo, tem lá o Science Vlogs batendo.
Sim.
E não é batendo de um jeito puramente ideológico. É com razão, sabe? Com sobriedade.
É do jeito certo, né?
Isso, com responsabilidade e tal. Então, quem não conhece, eu recomendo que dê uma olhada. E embora as coisas estejam difíceis pra gente, porque manter o próprio canal é difícil, fazer a própria pesquisa é difícil, e manter o Science Vlogs também é difícil, porque são muitos projetos de vários tipos, de vários lugares e tal. Nós estamos tentando conseguir conciliar essas coisas pra dar os próximos passos, sabe?
Uhum.
Uma dificuldade que a gente tem é a falta de braço. Então, estamos vendo aí como conseguir um jeito de pessoas que possam gerenciar e contribuir para que a gente inclua outros canais, continue fazendo os projetos, colaborações e tal. Mas, velho, assim, é um projeto sensacional. Se eu ficar rico um dia, vocês vão ver eu doando.
Cara, tipo, eu conversando com outras pessoas que fazem parte do Science Vlogs, o Mitri, o Morangão, o Devanil, e eles comentaram um pouco sobre a comunidade, eles dizem que a comunidade é muito, muito show de bola. Então, tipo, isso é massa, porque, por exemplo, o canal do Devanil, Alimente o Cérebro, ele fala de filosofia. Aí você pega, por exemplo, claro, existem outros canais, tá, galera? Eu tô falando dos canais que eu tô consumindo, assim, com um pouco mais de... tá aparecendo mais na minha timeline. Aí você pega, por exemplo, o Devanil fala de filosofia. Daí você vem no seu canal, tá falando de física, de programação. Aí você vai pro canal, por exemplo, do Terra Negra, tá falando de geografia, tá ligado? Aí você vai pro Drauzio Varella, trocando aquela ideia um pouco com um público um pouco diferente do nosso universo aqui, assim. E isso é muito legal, porque ajuda a furar a bolha e, claro, combater pseudociência. Né? Porque, tipo assim, é igual você falou que quando você colocou assim, deu a ideia de colocar o canal da USP no Science Vlogs, e você comentou que a universidade precisa estar perto do divulgador, porque a universidade pesquisa e o divulgador dissemina a informação. Isso é bacana, porque aproximando a universidade da população, a gente quebra aquela... O que a pseudociência faz? Porque a pseudociência pega a informação, distorce a informação e comunica com a população, sendo, né, tipo, mentindo, óbvio. E aí a gente fica... na academia, como a gente está afastado da população, é muito mais fácil o grande público acreditar em falácias e outras coisas, porque tem uma linguagem um pouco mais acessível. A entrada da universidade aí... é muito louco, é muito bom, porque aproxima a universidade e aí a gente começa a bater de frente com os canais aí de pseudociência, né?
Com certeza. E, velho, eu não sei se você tem sentido isso também. Eu tô vendo muitos institutos de pesquisa mais presentes nas redes sociais.
Uhum.
E isso tá muito legal, porque é informação direto da fonte.
Sim.
Sabe, isso é maravilhoso. É, eu entendo as dificuldades de se fazer isso com a estrutura que a gente tem na Universidade do Brasil, nas universidades do Brasil, mas, assim, é sensacional e eu espero que o pessoal continue, que isso só cresça, assim. Eu acho que a tendência é a gente aproximar divulgadores, universidades e, com o tempo, até mesmo o setor privado de forma ética, tá?
Sim, sim, é porque, porque, querendo ou não, a gente vai precisar de dinheiro para fazer essas coisas. Então, às vezes, o setor privado vai dar aquele auxílio que, publicamente, é um pouco demorado, né?
Uhum.
E, tipo, isso que você falou da galera aí entrando, tipo, institutos de pesquisa, o Butantan, a Fiocruz, nas redes sociais, isso é muito louco, isso é muito legal, porque, por exemplo, você... No Twitter, você faz um comentário no Twitter, marca o Instituto Butantan, por exemplo, sempre vai ter alguém lá que vai estar visualizando o Twitter e ele vai, tipo, responder aquela pessoa. Por menor que seja a interferência, já... Opa, o Instituto Butantan tá comunicando com a gente, né?
É, tem um nome, né? Tem um peso, assim, tem um... E não é à toa que tem esse peso, é porque conquistaram mesmo.
Sim.
E, cara, e assim, tipo, o lance da relação com o setor privado é... Tem a questão do dinheiro, sim, que é super importante... Mas eu acho que vai um pouco além disso. Por exemplo, tecnologia. Vamos voltar a falar um pouquinho de programação.
Uhum, com certeza.
Existem empresas que estão muito na ponta com algoritmos de machine learning, inteligência artificial. E é interessante ouvir delas o que elas estão fazendo em termos de, sabe, sociedade e tal. Porque uma coisa é a academia gerando métodos que daqui a 10 anos vão ir para a indústria, vão ir para ser usados no mercado. Outra coisa é você ouvir da empresa que está fazendo hoje... Um método que daqui de 6 meses vai estar no mercado.
Sim.
E quais as implicações éticas disso e tal. Então, essa troca tem que existir, sabe? Ela deveria existir já desde antes. E se não existe, acho que tá na nossa mão conseguir juntar isso.
Sim, sim. E assim, tipo, continuando conversando sobre o seu canal no YouTube e tal, sobre a produção de conteúdo, eu queria saber assim... como que é o processo de produção de conteúdo, seu processo? Você fala assim, hoje eu vou falar sobre programação em Python, por exemplo. Aí você vai lá e cria um roteiro, você vai lá e faz alguma coisa, ou tem uma análise atrás? O ano passado, você fez um vídeo sobre os professores que eu não tive, mas queria ter. Aí você, tipo assim, você fez uma pesquisa, claro, você deve ter assistido algumas aulas, por exemplo, do Claudio Possani, de outros professores aí, daqueles do MIT que você fala, que eu esqueci o nome dele agora. Né, de álgebra, a produção, a sua produção de conteúdo, você segue um roteiro, tem uma linha, depende de vídeo, como que funciona?
Cara, eu sou uma completa bagunça pra isso, porque assim, depende muito do momento da vida. Por exemplo, houveram épocas em que pra mim o mais fácil era fazer entrevista.
Sim.
Com professores. Porque bastava eu fazia com celular, inclusive, uns 100 vídeos do canal lá, de 120, sei lá, foram com celular meia boca e tal. E aí, naquela época era mais fácil fazer entrevista. Hoje, pandemia, pra mim fica mais complicado, dá pra fazer ainda à distância, mas existem outras questões, né, que dificultam e tal.
Uhum.
E, então, assim, depende muito da época. O que eu tô entendendo hoje, depois de bater muito cabeça... E qualquer um que for produzir conteúdo vai bater cabeça. E o legal de ter comunidades como Science Vlogs é que você acelera seu aprendizado. Porque você está aprendendo com todo mundo ali.
Uhum.
Eu percebi que alguns vídeos é melhor fazer roteiro, outros é simplesmente melhor ligar a câmera e falar. E se isso é efetivo em termos de números ou não, eu acho que depende muito do projeto. Mas, pessoalmente, eu gosto de fazer conteúdo que eu curta, sabe? Que eu curta fazer, assim, que eu acho gostoso fazer. Não que seja não aquele conteúdo que é um peso e é um roteiro de 2 horas e tal.
Sim.
Então, eu acho que tem espaço pra tudo. Se você é do tipo de pessoa que gosta de conversa, faz coisa de conversa. Se você já não é muito daquele negócio de improviso, então tenta fazer um roteirinho, sabe? Eu acho que pode ser efetivo de qualquer jeito. Eu não tenho um estilo e eu, até hoje, tô me adaptando cada vez. Tipo, essa madrugada mesmo, antes da gente começar aqui a gravação, eu pensei num estilo diferente, que é talvez incluindo um personagem no canal e tal, mó brisa que eu nunca fiz. E é sempre assim, é um processo criativo que nunca para, sabe?
Entendi. É, porque depende do... Como você falou, depende de muita coisa. Às vezes ah, hoje eu vou gravar um vídeo sobre como fazer um programa, por exemplo. Desenvolver aí, sei lá, uma rede neural. Você vai lá e faz tal. Aí você contar como que funciona uma rede neural, por exemplo, daí já precisa de um roteiro. Não é simplesmente chegar e ligar a câmera e falar, então, vou fazer. Não, tem que ter uma pesquisa por trás, né?
Cara, e o pior, uma coisa que me incomoda pra caramba, coisa de programação. Tem muita gente que sai jogando, cuspindo as coisas e não explica. Principalmente redes neurais, assim, sabe? Ah, aqui você usa isso, aqui você usa esse outro, e pronto, você pode ver que dá certo. Tipo, e o seu aprendizado? Você aprendeu o quê?
Então... aprendeu copiar e colar, mano.
É, então. Mas eu entendo no sentido de que realmente é difícil. Você, às vezes, você precisa de uma lousa, você precisa de um roteiro, enfim, fica muito trabalhoso. Mas, enfim, só uma queixa aí que eu tenho.
Então, galera que faz vídeo sobre redes neurais, expliquem melhor como funciona uma rede neural, cada código, por que você está usando aquele if e não está usando o outro, por exemplo. Por que você está fazendo aquela programação e não está fazendo a outra. Isso vai ajudar muito, principalmente a galera que gosta dessa parte, né?
É, com certeza. E mano, aprendizado é isso, é você entender as paradas, não é só jogar, sabe? Se eu jogar a fórmula também, não dá em nada. A gente tá cansado de saber disso.
Sim. É tipo assim, que nem eu sou professor, igual eu falei, dou aula de robótica lá, mas eu também dou aula de física, né? E, cara, eu consumo muito conteúdo no YouTube, por exemplo, do Thales, se chama Físico, do Universo Narrado, que é o Felipe Ghisoli, de outros, do Cadu, do Fisicadu lá de Fortaleza. Porque, tipo, cada um explica, por exemplo, o oscilador harmônico simples de um jeito, entendeu? E aí eu fico, mano, do jeito que ele faz é mais interessante, o jeito que ele faz pra resolver aquele exercício é mais interessante. Então, tipo, não adianta só eu pegar o livro da Life e fazer tal coisa e vou acabar sendo só um Ctrl-C do livro, Ctrl-V pro aluno e falar mais ou menos. Então, tipo, acho que a gente saber pesquisar em outras fontes é da hora. Né?
Com certeza. E, mano, em divulgação, se teve uma coisa que eu melhorei fazendo divulgação foi pesquisa. Porque, bicho, você precisa ir pra cada canto que, tipo, 6 pessoas do mundo são especialistas só, tá ligado? Você manda e-mail pra elas e... Então, esse negócio de pesquisa, tanto pra professor quanto pra divulgador, eu acho que faz total diferença, sabe? Esse cuidado.
Sim. Não, tipo, é igual quando eu comecei meu podcast... Eu comecei porque, tipo, eu sempre consumia a mídia e eu falei, mano, vou fazer um podcast. Pá, foi desse jeito. Mas depois que eu comecei, tipo, depois que eu comecei a ver como que era feito, aí trocar ideia com outros podcasts e tal, tipo, a gente tem até um grupo no WhatsApp que a gente tá com uma ideia de colocar o podcast de divulgação científica. A gente tem chamado Science Pods Brasil. Aí, tipo, a gente tava tentando entrar em contato com o Vinícius Penteado, né, pra saber algumas coisas, como que funciona. Então, tipo assim, a gente... isso é muito da hora, porque o intercâmbio acontece, entendeu? E você começa a prestar atenção em outras coisas. Como que é abordado tal tema, como você consegue conversar com tal pessoa. Tipo, no seu caso, por exemplo, igual eu falei, eu me inscrevi no seu canal, só que aí teve um tempo que você parou de produzir vídeo, né? Você deu uma sumida do YouTube. Sim. Aí. E aí você voltou. Aí quando você voltou, e tipo, se você reparar aí a mensagem que eu mandei pra você, já tem um tempo no Instagram. Você ficou meio offline. Sim. Nas redes aí, né?
Vai pedir desculpa.
É, foi. Então, aí tipo assim, eu peguei, falei assim, mano, o cara voltou a postar vídeo, velho. Vou trocar uma ideia, vou mandar mensagem. Aí, tipo, como eu falei, como eu já tinha trocado uma ideia com o Vinícius e com o Mitri, aí eu falei pra ele, falei pro Vinícius, né? Falei, mano, então. Aí ele falou, não, o cara é gente fina, mano, pode ir. Ele tem... Aí foi o Vini que falou sobre o Via Saber, que você começou no nosso podcast trocando uma ideia aqui, explicando mais ou menos como que é o Via Saber. Aí eu queria saber, assim, como que foi, né? Como surgiu o Via Saber? Como que... Vamos fazer isso.
Certo. Meu, então, surgiu no ambiente universitário. Isso já mostra como... O ambiente universitário é rico, como você está envolvido com pessoas interessantes, é importante para gerar projetos que, enfim, eventualmente tenham impacto aí. Não importa se a nível, tipo, macro ou micro, mas que tem impacto na sociedade. E enfim, eu posso mostrar foto de crianças participando do Pergunte a um Cientista, vocês vão ver o que eu tô falando, sabe? A criança com o olho brilhandão ali porque tá falando com um cientista cara a cara. E surgiu assim, a gente teve um encontro sobre... Divulgação, o tema era esse, divulgação científica como ferramenta política. Não era, enfim, algo partidário, qualquer coisa assim, era justamente, na verdade, usar os temas da ciência que a gente já sabe que a gente precisa bater de frente porque tá muito complicado, por exemplo, mudanças climáticas, e não se omitir a ele, sabe? Realmente ir lá e falar, ó, a ciência tem uma posição em relação a isso muito sólida e isso precisa acontecer. E aí, beleza, uma roda de conversa, várias pessoas conversando e todo mundo chorando as pitangas, né? Corte de bolsa, não consigo fazer divulgação porque os projetos de pseudociência têm dinheiro, têm equipe, a gente não tem nada, não tem tempo. A gente estuda para fazer as coisas, né? O que é pior, porque toma tempo você pesquisar. E aí, no fim, eu acabei meio que puxando e falando, gente, nós aqui, cada um ali já desenvolvia projetos de divulgação separadamente, eu tinha meu canal, o Desperciência estava lá, já existia, o podcast do Alô Ciência, o pessoal do Dragões de Garagem, né, que tem podcast, tem canal no YouTube.
Muito bom,
sim. E eu peguei e falei, ó, por que que a gente não tenta juntar nossas forças para causar um impacto diferente do que a gente tem feito? Que até então era todo mundo isolado, fazendo vídeo, fazendo podcast, etc. E foi assim que acabou gerando o Via Saber depois. Juntou pessoas de vários institutos. E, mano, é muito louco. Tinha gente da farmácia, da matemática, da física, da computação, sei lá, da letras. Pensa nessa galera toda bolando um evento que leva cientistas para uma rua, como é a Avenida Paulista, em que a gente ia colocar as mesas e cadeiras lá e os cientistas iam esperar alguém sentar para conversar. Era só isso. É simples assim. E a gente, mano, com medaço de não dar certo. Porque no primeiro evento, a gente levou, tipo, só cientista apelão. Tinha Natália Pasternak, Walter Neves, sabe? Uma galera, assim, que já era muito grande. E eu tava com baita medo. Falei, meu, já pensou? 5 cientistas, cada um gigantão na sua área. Se eles sentam lá num domingo, que eles podiam estar descansando, e ninguém para pra conversar, já pensou? Ia ficar feio demais, né? E, cara, foi justamente o oposto. Antes da gente terminar de montar as mesas e cadeiras, já tava formando fila. Foi assustador. E até me arrepio falando, porque foi ali que eu realmente vi como que a população tá carente de informação boa. Eles queriam, tinha gente que nem parava para perguntar, mas, tipo, tinha fila lá, eles não entravam na fila para perguntar, mas chegavam em mim e falavam, meu, parabéns, o projeto é lindo, continue. Ou que bom que a USP tá vindo para cá e não sei o quê, sabe?
Uhum.
Então, ali a gente teve uma experiência, quem participou, principalmente do primeiro, que quebrou as barreiras ali, foi, né, um divisor de águas pra gente, o pessoal viu que, meu, tem demanda por boa informação. A gente só precisa chegar nas pessoas. E o que é mais louco desse evento é que, assim, a Paulista, aos domingos, não sei se vocês sabem, ela fica fechada pra carros e você pode caminhar pela rua. Então fica só o pessoal ali fazendo, sei lá, show, fazendo um monte de coisa artística e tal. E o nosso evento, ele não tinha a proposta de divulgar nas redes sociais e levar as pessoas pro evento.
Uhum.
Não. Era fazer uma armadilha para as pessoas que já estavam lá na Paulista vendo outras coisas. Então pensa, sei lá, a tia do fulano foi lá pra Paulista para comprar uns brincos, bijuteria, qualquer coisa assim. E ela tava andando, de repente, bum, 5 cientistas. Quer conversar sobre a origem do universo? Só sentar, é de graça. Quer conversar sobre vacina? Só chegar ali que tem a Pasternak para trocar ideia com você. E, mano, assim, deu certo demais, porque isso furou a bolha, sabe? Pegou um público realmente X, assim. E cara, muito gostoso. Desde então, estamos aí com esse evento, paramos durante a pandemia. Mas quando acabar a pandemia, nós vamos voltar e vamos fazer em mais cidades, que já fizemos, inclusive, mas agora voltar a expandir. E a minha visão para o futuro é de fazer o Pergunte a um Cientista acontecer, se possível, no Brasil inteiro. Porque eu acho que é uma coisa muito benéfica.
Que massa, mano. Pô, na moral, se tiver a curiosidade de um dia vir pro Paraná, pode ter certeza que se tiver no meu alcance, eu vou dar uma força.
Ah, show de bola.
Vou dar um jeito de ajudar, nem que for, sei lá, levando gente pra ir perguntar pro cientista, tá ligado? Porque, tipo, é o que precisa, mano. Igual você falou, já pensou, você tá lá na Paulista e de repente você vai e pergunta, então, queria saber como que funciona a vacina, tá ligado? Isso é muito louco, velho. Isso é muito massa, porque, cara, eu fico imaginando as possibilidades disso aí, tá ligado? Tipo, eu queria saber. É uma dúvida minha, assim, mano. Tipo, como que era feito esses eventos? Era, tipo, mensalmente, a cada 6 meses? Como é que era?
Então, no começo, nós fizemos praticamente um a cada 1 mês e meio, assim.
Uhum.
Então, tipo, 3 meses,
5 semanas, 2. Mais ou menos.
Isso. Uhum. Porque, embora seja um evento simples, a gente não fazia ele de forma totalmente leviana. Porque, tipo assim, a gente entende que precisa chamar atenção. Você tá na Paulista, mano, Tem palhaço com 3 metros de perna, tem um monte de coisa acontecendo que chama a atenção das pessoas. Então, de alguma forma, se você chegasse lá e não tivesse uma forma de comunicar para dizer, ó, aqui tem cientista, só sentar e conversar, aí não ia dar certo. Então, nós fizemos banner, fizemos camiseta, tivemos todo um trabalho para fazer um bagulho bonitinho.
Sim.
E cara, foi essencial, assim, para a galera olhar, entender o evento só pelo nome e já sentar e conversar. E era bem complicado do ponto de vista de logística, porque você tinha que encontrar os cientistas e tal, mas, meu, assim, muito gostoso. O impacto que isso tem nas pessoas, vou te falar, eu tenho um canal no YouTube, tem mais de 100 vídeos lá. Eu acho que em um evento eu senti mais gratificação do que nos 100 vídeos do canal inteiro. Porque você vê as pessoas, sabe? Não é um bagulho que você não sabe se tá tendo impacto. Tipo, você teve, sei lá, 100 mil views lá num vídeo, mas você não tem as 100 mil pessoas ali pra ver como é que isso impactou a vida delas. Enquanto que no presencial, velho, você via a mãe sentando com a criancinha ali perguntando sobre o buraco negro. Cara, ela era lindo demais, bicho. É sensacional.
É, isso é massa, velho. E dá pra ver que você ficou satisfeito com o resultado, tipo, porque você falando isso, tipo, o tom de voz, o brilho no olho aí é... Só quem sabe de ciência, quem tá dentro, sabe como é que isso é massa. Tipo, se você falar, por exemplo, você dá uma palestra num evento de ciência, é uma coisa. Agora, você falar daquilo pra uma população, pra uma pessoa que tá fora da zona, tá fora da bolha, é outra totalmente diferente, mano.
Com certeza.
Né,
véio? Eu pergunte o que a gente... Uma coisa que a gente gosta muito... É que ele é privado. É você e a pessoa. É você e o cientista. Não precisa ficar com vergonha de falar besteira, igual em palestra.
Uhum.
Não precisa ficar meia hora ouvindo a pessoa falar, sendo que você quer perguntar uma coisa super específica.
Uhum.
É trocar ideia. Então, é tipo... Não só a pessoa aprende com o cientista, mas o cientista também ouvia da pessoa. A Pasternak, inclusive, quando acabou um dos eventos lá, ela falou, meu, eu tô chocada com as histórias que eu ouvi. A mãe que entrou aqui falando que não vacinava, sei lá, filho, cachorro, e saiu falando que vai vacinar. Então, tipo, sabe, nos próprios cientistas isso causou um impacto muito forte.
Sim, porque aí eles conseguem atingir no alvo de verdade. Né? Igual você falou, você fazer um vídeo pro YouTube, tá lá 100 mil visualizações, você não tá vendo a população, você não tá vendo a galera.
Uhum.
Aí quando você, uma pessoa de cada vez, é outra realidade. Isso é muito louco. Nossa. Pô, que evento da hora, velho. Que ideia massa, na moral. Da hora pra caramba, você tá doido. A gente tá caminhando aqui pros finalmente do podcast, mas assim, tem muita coisa que eu queria saber ainda. Então assim, eu queria saber de você o seguinte. Tava lendo aquele seu Media Kit e você publica na Scientific American Brasil, né? E eu queria saber assim, como que foi o convite ou você falou, então, eu tenho algumas coisas aqui pra publicar, o que vocês acham? Como é que apareceu ela pra você e como que é a frequência de publicação e como que funciona... Por acaso, alguma pessoa queira publicar na revista?
Uhum. Bom, a Scientific American Brasil, ela... Primeiro que a gente já estava meio que próximo, por conta de um evento que a gente fez uma vez. Fizemos um evento chamado Rodízio de Ciência, em que era tipo um Pint of Science, sabe aquele Pint of Science do bar e tal?
Uhum.
Só que, na verdade, ficavam as pessoas nas mesas e cientistas iam rodando por elas. Então, tipo, ao invés de rodar... sei lá, comida, né, como é um rodízio, roda o cientista. Então vem um físico, depois vem uma bióloga, depois vem uma química, sabe? E com esse evento, a gente teve o apoio da Scientific American. Então começou aí de ter uma proximidade maior. Na verdade, antes desse evento, que foi de fato o que começou, que foi com a Scientific American me procurando para a gente fazer uma parceria de patrocínio no canal. E depois que isso foi se estreitando a ponto de ficar realmente muito próximo e eu basicamente começar a escrever lá para eles e tal. Então foi um processo meio não usual, por exemplo. Eles me procuraram porque eles estavam querendo canais de ciência sérios para divulgar a revista. E nós fizemos lá o trabalho. Depois eu chamei eles para patrocinar, no caso, o evento lá do Rodízio de Ciências. E aí foi só depois que, meu, você vai conversando e fala, ó, eu acho que precisava ter um espaço. Foi assim que eu entrei, de fato. Eu acho que precisava ter um espaço para falar de pesquisas brasileiras.
Entendi.
Sabe? Porque a gente tem muita coisa boa e as pessoas não sabem. Uhum. Então, eu falei lá com eles e falei, ó, se vocês quiserem, eu mesmo posso fazer um rascunho aqui, mostrar para vocês mais ou menos o que eu tô pensando. E aí, se rolar, enfim, vocês usam e tal. E, cara, deu certo. Tipo, foi assustadoramente rápido, porque nesse primeiro texto, eu falei de uma pesquisa brasileira super específica, e aí eu precisava contatar um especialista para emitir opiniões sobre essa pesquisa. E eu mandei um e-mail pro Kip Thorne, que para quem não sabe é um gigante da física, ele ganhou
um
prêmio
monstro,
Nobel, mano.
Cara,
é um monstro,
tá,
cara.
Pô.
E para minha surpresa ele respondeu. Então, tipo, aí foi o primeiro texto da Scientific America com comentário do Kip Thorne e, tipo, mano, foi um bagulho assim que me... E desde então estamos juntos. É, eu não sei como é que tá hoje a questão da revista, de trazer novos colaboradores, mas eu imagino que no futuro essa proximidade entre divulgadores científicos e mídia tradicional vai ficar cada vez maior. Cada vez eles vão estar mais perto. E você percebe isso olhando também, sei lá, a Folha de São Paulo, o Estadão, que você tem ali várias pessoas que possuem um espaço para rotineiramente publicar alguma coisa, por exemplo, sobre vacina, nesse momento que estão precisando.
Que é fundamental.
Então é meio que isso.
Pô, que massa, velho. E assim, cara, você como produtor de conteúdo, eu queria saber da seguinte situação. Como que você vê a divulgação científica no Brasil hoje, a produção de conteúdo científico? O que a gente tem que fazer para alcançar mais pessoas e conseguir, por exemplo, entender como que funciona alguma coisa para a gente conseguir realmente bater de frente com a pseudociência, saca? Porque a gente vê canais, por exemplo, de terraplanismo, antivacina, que eles estão muito grandes, tá ligado? Tipo, mano, foi terraplanista, por exemplo, no Danilo Gentili, mano. Olha isso, cara. Saca?
Sim.
E cadê que vai, por exemplo, o Ricardo Galvão, entendeu? Cadê que vai, por exemplo, um cientista, né? Então, eu queria saber o que você vê que tá no nosso alcance pra gente conseguir, pelo menos, bater de frente com esses caras, velho. E falar, não, mano, não é assim que funciona.
É, cara, isso aí é muito complicado. Você me jogou uma bomba agora. É, assim... Tem muita coisa que dá para conversar em relação a isso. Uma primeira que não tem necessariamente... Não depende só da gente, é a estrutura.
Uhum.
Porque se você for ver, os canais grandes de pseudociência, os canais que extrapolam muito, cara, eles têm uma produção impecável. Em termos artísticos, é um bagulho bonito, é um bagulho... E eles publicam demais. Todo dia tem vídeo e tal.
Não precisa estudar tanto, né?
É, exatamente. É mais tranquilo, né? E tipo, quando você envolve isso... Eles estarem publicando mais e tá publicando melhor em termos de, tipo, visuais e tal. Aí você junta isso com algoritmos das plataformas. Os algoritmos das plataformas, eles beneficiam justamente quem tem uma frequência boa. E então, assim, a gente entra numa desvantagem já aí, a estrutura. Mas beleza, vamos esquecer a estrutura porque realmente não depende só da gente. Sabe, às vezes é ter uma condição financeira.
Sim.
E tal. O que tá no nosso alcance? Eu acho que... Uma coisa que a gente precisa urgentemente deixar claro para as pessoas é que cientista é humano. Por que eu digo isso? Porque quando você fica com aquela pompa de divulgar como alguém que está acima, isso não impacta as pessoas. O que causa relação é um vínculo emocional, sabe? Então, eu penso que se a gente começar a fazer uma divulgação científica com empatia, sabe? Um negócio assim bem que, tipo, nossa, ele é como eu. Ele também estudou escola pública, ele também se ferrou, ele fala... Não fala difícil, ele fala normal. Se a gente começar a fazer com empatia, eu já acho que melhore muito.
Uhum.
Esse é um passo que, sei lá, há uns 20 anos a gente não veria tantos divulgadores fazendo. Tipo, eu penso que realmente isso ajude mais do que a gente imagina. É simples, mas... Agora, do ponto de vista prático, eu penso que a gente tem que aprender com esses canais de pseudociência. Olha que loucura. Olha que... que doideira.
Aham. Uhum.
Porque eles sabem como fazer a galera ficar para assistir. Eles conseguem juntar as informações de um jeito que realmente mantém o pessoal ali. E, cara, isso é difícil, isso não é trivial de fazer. Quer você esteja fazendo certo ou errado. Você pode estar falando besteira, mas é difícil falar besteira e manter a pessoa ouvindo.
Verdade.
Então, eu acho que essas duas coisas. Primeiro é fazer uma divulgação empática. E segundo é ter um pouquinho de humildade de aprender com esses canais. E não só de pseudociência. Vai ver um Felipe Neto da vida. Por que ele dá certo?
Sim.
Cara, tem motivo, é porque para entretenimento sabe? Ele consegue atingir o público dele, o Whindersson e tal. Então acho que é isso, a gente mostrar que é humano e aprender com quem tá conseguindo.
Top, show de bola. Bom, cara, como eu falei, a gente tá caminhando para os finalmente do podcast. E assim, toda vez que eu trago um entrevistado aqui, eu peço para ele fazer algumas dicas. E eu queria saber de você o seguinte, cara. Dá uma dica de livro aí pra essa galera que tá escutando esse podcast nesse momento.
Nossa, cara, o difícil é escolher um livro só?
Aí vai do gosto do freguês. Quantos livros você achar melhor? Teve um cara que eu entrevistei aqui, meu pai. Entrevistei meu pai.
Que legal.
Ele indicou uns 8 livros, velho. Porque, tipo, meu pai é formado em letras, tá ligado? E aí tem os livros de literatura e ele começou a falar e tal, e foi. Não, tem esse que é bom, e foi, tá ligado? Então assim. Fica à vontade.
Ah, então, acho que depende muito dos interesses das pessoas, né? Mas, primeiro, eu acho que é quase obrigatório ler O Mundo Assombrado pelos Demônios. É tipo...
A Bíblia do Cientista. Esse livro, cara... tá mais no meu podcast do que eu, velho. Todo mundo fala dele, cara. Porque, tipo, o livro é bom, mano. Tá ligado? O livro é fantástico. Eu já tava imaginando que você ia falar dele. Porque, tipo, cara, quase todos os podcasts falam. Porque... É, igual você falou, o livro é da hora. Todo mundo precisa ler esse livro, velho. Porque, tipo, tem a pessoa antes do mundo assombrado pelos demônios e a pessoa depois de ler o livro, né? Dá uma virada de chave monstruosa.
Vira, e é importante, assim, ele não é famoso à toa, né? Ele tem os motivos pra ser famoso. Então, esse seria, acho que, o mainstream. Agora, pra quem curte física, uma física mais pesada, cara, leia... A Última Partícula do Universo, do Sean Carroll. Não vai ser uma leitura leve, mas se você curte física mesmo, acho que você vai adorar. Porque nesse livro ele conta, por exemplo, que quando os cientistas falam de partículas, na verdade, de certa forma, eles estão te enganando. Que partículas, de certa forma, não existem. O que existem são campos. E aí, enfim, é toda uma pira muito doida que entra depois. E esse livro é fantástico. O Sean Carroll tem uma capacidade de explicar as coisas que... coisas difíceis pra caramba, que eu acho sensacional. Eu admiro muito. E, nossa, velho, se eu for ficar falando aqui, tipo...
Pode falar, não tem problema não.
Vamos ver, se você gosta de probabilidade, umas coisas assim, umas curiosidades envolvendo o cotidiano, ler alguma coisa do... O Andar do Bêbado, como é que é o nome do autor? O Leonard... Qual que é? Mlodinov.
O Andar do Bêbado.
Isso. O Andar do Bêbado é um deles, né? Mas tem vários, tem o Elástico e tal. E cada capítulo aí você vai achar uma curiosidade sobre o dia a dia muito interessante. E assim, eu acho que no fim das contas, se você for olhar pro que tem de divulgação científica, a gente também tem brasileiros que são muito bons. Se você pegar, por exemplo... O Caldeirão Azul, do Marcelo Gleiser, cara, é muito gostoso, é muito bom. E lá ele fala de tudo, tipo, futuro da humanidade, inteligência artificial, bomba atômica, sabe, várias questões importantes. Então eu acho que esses livros aí que eu falei, eles englobam um range muito grande, assim, de pessoas. Pelo menos um deles eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Não, todas as dicas que você deu aqui são fantásticas. Eu só não li ainda esse A Última Partícula do Universo.
Cara,
Vou comprá-lo. Vou dar um jeito de adquirir esse livro. Porque. Se... É tipo assim, a dica de livro, né? Às vezes é pra mim também, tá ligado?
Tem uma palestra dele em que ele meio que resume o livro. Então, se quiserem dar uma olhada, é bom porque aí, né? É mais fácil de acessar, só que tá em inglês. Aí só procurar. Acho que é só traduzir pra inglês mesmo, The Last Particle of the Universe, alguma coisa assim. E Sean Carroll. Procura no YouTube, tem lá uma palestra. E nessa palestra vocês vão ver que a realidade de vocês vai mudar. Porque se você não sabia antes de teoria quântica de campos, agora bem-vindo, você saiu do Matrix.
Verdade. Bem assim. Verdade mesmo. E assim, cara, você joga algum jogo? Você gosta de filme, de séries? O que é o Caio fora das redes sociais?
Cara, o Caio fora das redes sociais, eu acho que ele é... É meio previsível, é alguém que gosta de ler. Porque, assim, só pra te dar um exemplo. Depois que meu avô faleceu, eu acabei ficando com os livros dele. Meu avô, ele era uma pessoa muito de humanas e tal. E era escritor, era jornalista e tal. E, cara, aqui em casa eu devo ter, eu nunca contei, mas eu devo ter por volta de uns 3 mil livros.
Caramba, eu achando que eu tinha bastante por ter os 250.
Caramba! Não, mas eu tinha isso também, até, né, antes de eu receber a coleção dele.
Que massa,
então,
véio.
Assim, sempre que dá, eu tento ler alguma coisa. Mas eu não leio só de ciência.
Sim.
Eu gosto de poesia, eu leio muita poesia. É tipo Mário Quintana, por exemplo. Nossa. É uma coisa que eu gosto muito.
Gênio.
E então, assim, acho que o mais importante mesmo é a leitura e assisto séries, né? Tô assistindo agora The Suits. Eu não sei se já viu.
Já.
Não sou do tipo que acompanha a série com a galera, sabe? Tipo, ah, tá saindo aqui, sei lá, alguma série aí que tá famosa. Não sei, não sei nem os nomes.
WandaVision, por exemplo.
Então. eu não sou de acompanhar. Eu pego só depois que a série terminou, sabe? Tipo, uns 3 anos depois, assim.
Tô ligado.
E aí eu maratono e vou até o final logo.
Da hora, da hora. Bom, Caio, muito obrigado pela troca de ideia, cara. Valeu mesmo de coração, tipo... foi uma conversa leve, gostei muito de trocar ideia com você. Pode ter certeza que a gente vai trocar ideia mais vezes. Tipo, as portas do Fisicalogia estão abertas pra você. E o seguinte, mano, agora é o seu momento, cara. Vendo o seu peixe, fala alguma coisa aí que você queria falar que eu não perguntei. É o seu momento. Fala aí, microfone aberto pra você.
Meu, primeiro, obrigado pelo convite, assim, cara, é sensacional trocar ideia com gente que dá pra você trocar ideia solta, sabe? Eu não precisei ficar com medo de falar de teoria quântica de campos, por exemplo. Isso é muito gostoso.
Que massa.
E, assim, o que eu recomendo é só pro pessoal dar uma pesquisada lá nas redes do Via Saber pra conhecer o evento. Porque em algum momento vocês vão ver isso em várias cidades do Brasil e aí vocês vão lembrar que eu falei. Pode demorar, mas vai rolar.
Vai acontecer. Se depender de mim aqui no Paraná, eu dou uma força. Pode ficar tranquilo.
Show de bola.
Bom, então, galera, você que escutou esse podcast até aqui, lembrando que todas as redes sociais, dicas de livro, tudo estará na descrição do podcast. O link também da palestra, A Última Partícula do Universo, também estará aqui o link dessa palestra. Então pode ficar tranquilo que se você perdeu alguma coisa, só procurar no link aí, em todas as plataformas de streaming aí, que estará o nosso podcast, beleza? Então vou finalizando por aqui. Caio, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração. É uma honra receber a galera da divulgação científica no Fisicalogia. Igual eu falei, vai agregar muito valor no meu podcast e, cara, é só ter a agradecer mesmo, valeu mesmo. Então, galera, é isso. Lembrando que todos os links estarão na descrição do podcast. Para ter um contato mais direto comigo, Twitter e no Instagram, @fiz_cadu. E você pode ser um apoiador desse podcast pelo PicPay, pelo Catarse, pelo próprio Anchor e agora pelo Pix. Lembrando que os links estarão aí, beleza? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, falou, é nóis. Tchau.
Tchau, tchau.
We can't.